Boa noite, senhores. Fechados os microfones, bem-vindo a todos ao nosso shiur diário sobre a Parashá da semana, com enfoque, com ensinamentos para a nossa vida cotidiana, para o dia a dia. E como nós falamos na semana passada, o propósito aqui é a pessoa conhecer o resumo e os, como se diz, os capítulos principais da nossa Parashá e trazer para a nossa vida diária com os ensinamentos que nós podemos aprender e aplicar no nosso dia a dia. Muito bem, ontem nós falamos um aspecto cabalístico, místico, por que das águas, né? Nós explicamos que o dilúvio foi o quê? Água, caiu água. Nós sabemos que pela Kabbalah, a água, ela é ligada à sefirá de Hesed. Hesed significa bondade. Hesed é bondade. O que significa bondade? Significa que nem água, o Hesed ele vem de cima e dá para alguém. Para baixo, a água também ela vai permeando aonde ela pode, ela vai descendo e para chegar até onde ela consegue chegar. A água representa Hesed, bondade. E Gvurá, severidade, é o fogo. E a pergunta é, por que naquela geração que merecia uma penalidade gravíssima, porque eles cometeram os piores erros, incesto, adultério, cometeram roubo, cometeram idolatria, por que justamente eles foram penalizados com uma grande inundação? Trouxemos a explicação do Kli Yakar, trouxemos a explicação da mística judaica, que na verdade aqui não é simplesmente um castigo. Isso aqui foi o quê? Uma purificação do mundo. O mundo teve que passar por um estágio de renovação. Aqui, opa, o que está acontecendo aqui? O mundo teve que passar por um estágio de renovação, que nem uma criança, quando ela está dentro de uma placenta, o que nós encontramos? Água. O líquido aminoácido, como foi falado ontem aqui, foi trazido, que é água, a criança está cercada por água, que inclusive essa é a ideia do mikve. O mikve, a pessoa não pode entrar com anel, não pode entrar com nenhum tipo de pulseira, nenhum tipo de colar. No mikve, a pessoa, no caso, as senhoras principalmente, ó, líquido amniótico, exatamente, obrigado. Então, a pessoa ela entra dentro do mikve e quando ela entra dentro do mikve, ela está voltando para o seu estágio inicial de pureza, purificação. É um reinício, está começando outra vez um novo ciclo. E o que Deus quis, através do dilúvio, é purificar o mundo para um novo start, para começar outra vez o mundo. Por isso, nós encontramos na criação do mundo, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz, ve haaretz hayta tohu vavohu, a terra estava tohu vavohu, ve rosher al pnei tehom, ve ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. O Espírito de Deus estava pairando sobre a água. Quer dizer, o estado inicial do planeta Terra, quando ele foi criado, era água. Todo ele estava, não tinha o continente americano, não tinha o continente América do Sul, não tinha a Oceania, era tudo água. Esse que era o estado do mundo quando ele foi criado. Então, Deus quis recriar outra vez o mundo através de voltar àquele estado como estava anteriormente, totalmente coberto de água, como foi na criação. Como disse antes, baseado nas palavras do rabino Jonathan Sacks, da Inglaterra, Deus ele acredita no homem, Deus acredita no ser humano. Por mais que a gente falhe, a gente comete falhas, é normal, mas nós temos que acreditar que amanhã vai ser melhor, hoje vai ser melhor, ontem eu errei, hoje vai ser melhor. Deus acredita que o ser humano ele tem chance de construir além também, obviamente, que infelizmente ele pode destruir. Por isso que veio água no mundo. Então, agora respondeu a nossa pergunta, como é possível que água, que simboliza Hesed, vai ser um instrumento de destruição, vai ser um instrumento de penalizar aquela geração? Resposta: não olha como penalizar, mas sim o resto de purificar, está purificando o mundo, que nem uma pessoa que ela entra no mikve, ela está entrando no estado de purificação. Aliás, é interessante, tem muitas coisas aqui que interessantes que vale a pena mencionar. Quando se fala de purificação, sempre aparece o número 40. O que é purificação? É a mudança de um estágio para o outro. A pessoa está num estágio de impureza, que é bom lembrar as palavras sábias do Maimônides, no livro dele, Adah Hazaká. Ele fala que pureza e impureza não é sujeira. Não é sujeira que você passa álcool gel e fica limpo, ou então passa um sabão e a mão fica limpa. Nada disso. O que significa pureza? Impureza é um conceito que está longe da nossa compreensão, é algo espiritual. Impureza é algo que nós não podemos acessar. Inacessível para determinadas circunstâncias, determinadas pessoas. Por exemplo, um Cohen, ele não pode ficar perto de uma sepultura. Lá não pode. Para o Cohen, essa impurificação, ela é proibida. Para mim, que não sou Cohen, e para a maioria dos senhores que estão me assistindo, que não são Kohanim, essa impureza não é uma restrição, não há problema da pessoa ficar. Mas impureza, normalmente, é algo que nos impede de ter contato, certo? Então, a pureza, impureza é um conceito totalmente fora da nossa lógica. Existe, sim, eu poderia trazer para vocês aqui uma explicação, por exemplo, pós o período das mulheres, pós o período menstrual, o que acontece exatamente? Naquele momento, quando as senhoras elas estão no período da menstruação, o que acontece? É como se tivesse, naquele momento, o corpo estava preparado para receber uma nova vida, só que o útero, depois disso, ele, como se diz, ele se desfez, e liberando o quê? No caso, o dam, o sangue. Isso significa que ele estava apto para receber uma luz tão intensa, e essa ausência dessa luz intensa é tumá, é impureza. Não tem nada a ver com limpeza e com sujeira, nada, absolutamente. Pode ser que a pessoa está com perfume, tomou 3 banhos, ela está totalmente higienizada e ela está extremamente impura. A pessoa que tocou no morto, ela está impura. E a pessoa que não tocou, pode ser que ele está 2 dias sem tomar banho e ele está puro. Então, não é algo ligado à pureza e impureza. De qualquer forma, explicando aqui o que aconteceu com o número 40, é algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês porque o 40 ele simboliza muito a transição de pureza para impureza. Primeiro, o dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Depois, na verdade, ele ficou durante 150 dias que a água não descia. Só depois de 150 dias que a água começou a descer. Mas chuva, águas de cima, água das fontes, 40 dias e 40 noites. Nós temos também, porque estamos passando por um processo de cacherização, de purificação. Mais uma vez, nós encontramos também, dentro, a quantidade de água no mikve é 40 CA, que é uma quantia. CA é uma certa quantia que vai dar aproximadamente tudo, 300 litros de água. 40 CA é a quantia para purificar ali no mikve. Também nós encontramos que o nosso povo era escravo no Egito durante 210 anos. E depois eles foram para a Eretz Israel. Só que nesse meio eles ficaram 40 anos de transição no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto, que era a transição de uma cabeça, de uma mentalidade, de um espírito escravo para entrar na nova terra, a terra prometida, para entrar numa nova vida, numa nova fase da vida deles. Eles passaram 40 anos, de transição. Também nós encontramos que Moshe Rabbeinu, ele ficou 40 dias e 40 noites no Har Sinai para receber a nossa Sagrada Torá. Ele subiu no Monte Sinai, teve os 10 mandamentos, e ele ficou 40 dias e 40 noites, como está escrito, Arbaim Yom, Arbaim Laila, Lechem Lo Achalti, Mayim Lo Shatiti. Moshe Rabbeinu entrou num estágio espiritual muito forte, a tal ponto que 40 dias ele não comeu nem bebeu. Naqueles 40 dias também é uma transição para receber
a obra divina de Deus, ele sai da terra, vai para a montanha do Har Sinai, e 40 dias de transição, de transformação para receber a nossa Sagrada Torá. O que mais nós encontramos de 40? Nós encontramos também que 40 dias é o prazo para a formação de um feto. Arbaim, Yom, Yetzirat Avlad. Yetzirat Avlad, 40 dias, o feto está em formação. Inclusive, os nossos sábios eles falam, a pessoa ela pode rezar para nascer menina ou nascer menino, porque ainda dá nesses 40 dias. Depois de 40 dias, halas, já foi. Já, se é homem, é homem, não tem como mudar mais. 40 dias é o prazo de formação inicial, obviamente, do feto. Arbaim yom de formação do feto. Apesar que tem outra ideia também, mas não vou agora explicar. Arbaim yom kodem yetzirat havlad. 40 dias antes da formação do feto. Mas, de qualquer forma, existe 40 dias da formação do feto. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, 40 dias também, que é um assunto ligado à transição. Então, quando se fala de uma transição de um estado para o outro, é 40 dias. Aqui, como nós vemos na história do dilúvio. Muito bem. Agora, eu gostaria de falar um pouco para vocês de um assunto que é muito importante, baseado também na mística judaica, baseado nos ensinamentos do Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, há 300 anos atrás. Como já falei para vocês, o Baal Shem Tov, ele falava sempre que a Torá nossa não é um livro de histórias, mas por detrás da nossa Sagrada Torá tem ensinamentos, tem ideias impressionantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida do dia a dia. Você que está me assistindo, você está preocupado? Você que está me assistindo, você tem alguma preocupação? Preocupação de saúde, preocupação financeira? Hoje em dia, todos nós temos preocupação quando a gente sai na rua de pegar, Hazé Shalom, uma contaminação, a gente toma cuidado de usar máscara e a gente toma cuidados para não tocar em determinados lugares porque a pessoa tem medo de ser contaminada. Todo mundo tem preocupações. Todos nós temos preocupações. As principais preocupações de um ser humano, elas são em três áreas. Por mais que você esteja preocupada com um assunto simples, por exemplo, você está preocupado para onde você vai nas férias de janeiro. Se você vai para Punta del Este ou se você vai para Nova York. Isso aqui é uma preocupação, mas isso aqui não é preocupação. Isso aqui, Baruch Hashem, é uma solução. Existem três preocupações normalmente. Três campos de preocupação. O primeiro, banen, filhos. Nós nos preocupamos com os nossos filhos, independente em que área, de ensino, de saúde, de sucesso, o que for, nós temos constantemente preocupações com os nossos filhos. A gente quer o melhor para os nossos filhos, então a gente se preocupa. Qualquer dor de unha do filho, a gente já fica preocupado. Essa é número um. Número dois, temos a preocupação do que se refere raie. Raie é vida, significa saúde. Nós também temos preocupações do que se refere à saúde. Baruch Hashem, nós agora, quem está me assistindo, talvez não tenha preocupação nem com os filhos e nem com a saúde, que a saúde está 100%. Mas são os três campos, falta mais um, três campos que normalmente uma pessoa se preocupa. Qual é o terceiro? Mezonei. Na linguagem dos nossos sábios, mezone é alimento, parnassá. Então, são os três tipos de preocupações que o ser humano ele pode ter. E, como se pergunta, e qual o problema? Problema muito grave quando uma pessoa está preocupada com uma dessas três. Essas preocupações travam o ser humano, travam a pessoa a desenvolver o seu melhor, deixam a pessoa estagnada, deixam a pessoa viver uma vida que não é vida. Que vida uma pessoa que está 24 horas preocupada com a saúde, está preocupada com os filhos, está preocupada com o sustento, uma pessoa que a cabeça dela está invadida por preocupações, isso aqui, de fato, é algo muito preocupante, porque não deixa a pessoa ter uma vida sossegada, a pessoa não consegue viver direito. Depois dessa introdução, agora eu posso explicar para vocês o que é trazido no livro Toraor, do famoso Balatânia, que ele traz sobre isso no livro Toraor, na Parashá dessa semana, Parashat Noah. Ele fala o seguinte, a arca, aquela famosa arca, ela protegia aqueles seres humanos, 8 seres humanos que estavam dentro da arca, e, além disso, os animais que conseguiram escapar daquela grande destruição. Diz o Balatânia, no livro Toraor, na parte esotérica da Torá, que a arca, na verdade, em hebraico, se chama Tevá. Tevá é arca. E essa arca protegia eles de quê? Da tempestade externa que acontecia do lado de fora. Uma tempestade que tomava a pessoa. Hoje eu estava no carro, eu coloquei o carro no estacionamento da sinagoga, agora de tarde. Eu não consegui sair, de tanto que a chuva ela caiu muito forte. Do estacionamento até a sinagoga são 20 metros e não dava para sair, porque a chuva foi muito forte e intensa naquele momento. Aquela arca protegeu as pessoas, os animais, daquela chuva intensa. Explica os nossos sábios, da parte esotérica da Torá, da mesma maneira, a chuva ela é uma tormenta. A tormenta são as preocupações, tirdot, as preocupações que a pessoa ela tem na mente dela. E quando os pensamentos da pessoa estão cheios de preocupações, é uma tormenta dentro da pessoa, porque o pensamento é algo que a pessoa não consegue interromper. Por exemplo, se eu parar de falar, eu posso ficar aqui 2, 3 minutos sem falar uma palavra. Eu posso parar de olhar. Eu posso parar de escutar. Eu posso parar de raciocinar. Mas eu não posso parar de pensar. Como é explicado na Hassidut, pensamento é diferente de raciocínio. Raciocínio é a máquina trabalhando para raciocinar. É a Chokhmah, Binah, Dat. Isso aqui é um raciocínio. Eu posso parar de raciocinar. Uma pessoa que está passeando na rua e ele está vendo uma partida de futebol ali na praça, ele não está raciocinando, ele está olhando o jogo, ele está pensando. Pensamento, a pessoa ela fica devagando no pensamento dela lá durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela pode ficar pensando. Aliás, o pensamento é constante, porém, as preocupações não são constantes. As preocupações... o raciocínio não é constante, o pensamento é constante. Essa é a diferença. E as preocupações, elas se encaixam nos nossos pensamentos, não no raciocínio. A preocupação de uma pessoa o tempo todo, isso aqui é uma tormenta, que nem um torrencial, que fica na cabeça dela lá, martelando o tempo todo essas preocupações, não deixa a pessoa pensar, não consegue estudar, não consegue abrir um livro. O pensamento é exclusivamente na preocupação dela, como pagar a conta, como arrumar emprego, como pagar as dívidas, ou como se curar no aspecto de saúde, ou em relação à preocupação em relação aos filhos. Isso aqui deixa a pessoa muito vulnerável. Então, vem o Baal Shem Tov e ensina para a gente, na mística judaica, a pessoa tem que fazer uma arca. Você tem que construir uma arca de proteção. É verdade, é legítimo a sua preocupação. É legítimo o que está acontecendo. Ninguém está falando para você falar não está acontecendo nada lá fora. Aquele problema é um problema. Ninguém disse que não é um problema. Não podemos ser hipócritas e falar, olha, o problema que está lá fora não está chovendo lá fora. Está chovendo lá fora, mas eu preciso me proteger dessa chuva. Eu vou usar uma capa, vou usar um guarda-chuva. Eu preciso usar uma arca para me proteger dessa chuva. Diz o Baal Shem Tov, Teivá é uma arca. Faça para você uma arca. Faça para você uma proteção. Mas em hebraico também, Teivá significa uma palavra. Palavra, que palavra? Faça para você uma palavra, que palavra? Palavras de Torá, palavras de Tefilá. Quantas pessoas falaram, Baruch Hashem, eu fico feliz de escutar isso, Rabino, já estamos 6 meses, mais 7 meses na pandemia, tendo shiurim diariamente. Isso aqui é um momento de alívio para o nosso dia a dia, que a gente esquece de tudo lá fora. Isso é uma arca. Nós estamos agora dentro de uma arca. Quando a gente está dentro de um estudo de Torá, nesse momento nós estamos envolvidos por uma proteção. Nós estamos, como se diz, blindados pelas tormentas que tem lá fora. Tormentas que existem, mas a gente precisa se proteger disso, porque a nossa vida é assim. A nossa vida tem preocupações ligadas à saúde, ligadas à parnassá, ligadas a sustento, ligadas aos nossos filhos. Mas isso aqui não pode acabar com a nossa vida. Isso aqui não pode abreviar a nossa sensação de viver. Nós temos que viver. Nós, como indivíduos, temos que viver. Nós não podemos ficar, acabar com a nossa vida por causa do filho, por causa da parnassá, por causa de sustento e etc., assim por diante. Agora, justamente agora, eu saí da sinagoga e aí uma pessoa que ele pede sempre ajuda de tzedaká, e eu fiquei impressionado. É um senhor que ele nunca vem de tarde, ele vem de manhã, mas ele veio de tarde hoje. Ele falou para mim: Rabino, eu tenho 81 anos, eu não tenho que reclamar com Deus da minha vida. Eu falei: opa, agora eu acabei de escutar uma lição de moral tremenda. É um senhor que ele anda com uma sonda, é um senhor que ele pede tzedaká, e você vê que é uma pessoa que, coitado, na situação difícil, ele falou para mim essa frase: eu não tenho que reclamar. Graças a Deus, minha saúde está ótima, estou bem, não tenho que reclamar da minha vida. Então, a pessoa, ela tem que saber se blindar. Com certeza, ele deve ter a metodologia dele de se blindar. Ele frequenta vai numa beita-cresce, faz uma tefilá, escuta alguma coisa, mas nós não podemos acabar com a nossa vida por uma dessas tormentas que muitas vezes a vida oferece para a gente, tormentas maiores, tormentas menores. Acelerateva, faça para você palavras, faça para você palavras de terrilim, de tefilá, de torá, são palavras que te protegem. 15 minutos, quando você desliga o seu celular e você fala aqueles 15 minutos de uma tefilá bonita, sincera, de terrilim, o que for, esquece o mundo, desliga e entra dentro desse barco. Você vai ver que a sua pressão, de repente, melhorou. Você vai perceber que isso aqui traz um alívio. E vocês vão ver que, muitas vezes, as pessoas mostram para a gente: Rabino, Rabino, olha só essa reportagem que saiu nas páginas amarelas da Veja. O que, que é que faz bem para a saúde a meditação? Que protege a pessoa, protege o organismo da pessoa, a pessoa que ela faz meditação. A pessoa tem que escutar isso da revista, tem que ver isso na revista Veja para acreditar. Na Torá está ensinando para a gente que nós temos como nos proteger do estresse, nós temos como nos proteger da nossa saúde, de que maneira, dessas tormentas que muitas vezes acabam com uma pessoa. Que nós sabemos que a maior doença que hoje em dia existe, lo aleinu velo alechem, não é nem coronavírus, Covid-19, não é nem chikungunya, nem dengue, nada, nada disso. A maior, é confirmado, pode olhar no Google, é preocupação e é estresse. O estressado, a pessoa que ela vive estressada, isso faz um tremendo mal para a saúde. Vem a Torá e fala: faça para você uma arca para se proteger dessas tormentas, dessas preocupações do seu pensamento que são constantes. E, de fato, aqui alguém está sugerindo também a depressão, também, com certeza absoluta, tem a ver com, obviamente, essas preocupações que a pessoa, infelizmente, ela, na vida dela, ela tem. Então, aqui a Torá, com os ensinamentos milenares, a Torá está ensinando aqui uma dica viva para a gente poder aprender e aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muito bem. Eu já falei isso aqui, talvez, no começo da pandemia, no shiur de Perkei Avot, mas eu gostaria de falar para vocês um assunto do grande cabalista Ariza, Rabbi Yitzhak Luria, que viveu há 500 anos atrás na cidade de Tzfat. Inclusive, ele foi um dos maiores cabalistas. Nós temos a Kabbalah Luriana, que é do Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Luria, o Ariza, o Sidur que nós usamos, o Sefaradi, também o Sidur Chabad, ele é baseado na liturgia do Ariza. Vocês vão ver lá o Sidur Sefaradi, ele é o quê? Ele é baseado no Arizal. Então, o Arizal foi um dos maiores cabalistas da nossa história. Um dos maiores, se não o maior, tem Rabbi Shimon Bar Yochai, mas tem o Arizal. O Arizal, ele não escreveu livros, mas os seus alunos escreveram vários e vários livros. O principal aluno, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital foi um dos principais alunos do Arizal. E lá tem um livro chamado Sefer HaGilgulim, o livro das reencarnações. Vamos lembrar o que é reencarnação. Reencarnação é uma alma, ela faz várias viagens para esse mundo. Você que está me assistindo, você não está aqui pela primeira vez. Pode ser que você estava aqui no Brasil há 200 anos atrás e voltou outra vez para retificar algo. Talvez você estava na França há 250 anos atrás. Talvez você estava na época da Revolução Francesa. Talvez você estava na época da Inquisição. As almas, elas voltam. Isso aqui já falamos que é fácil de entender. São várias viagens que nós temos que vir para retificar e completar a nossa missão. Depois dessa introdução, o Arizal ele faz uma pergunta muito interessante sobre o dilúvio. O dilúvio ele veio para destruir uma geração que se corrompeu, que cometeu as coisas mais imorais, atrocidades, etc., etc., etc. Aquela geração, de fato, todos eles foram dizimados através do dilúvio. Pergunto a Arizal, mas as pessoas que morreram antes, elas morreram um ano antes e eles fizeram as mesmas coisas erradas. Cadê a justiça para aquelas pessoas? Aonde eles foram, aonde eles vão pagar sobre isso que eles fizeram? Afinal de contas, eles fizeram coisas erradas e eles morreram tranquilamente tomando água de coco, não sei, de uma maneira tranquila, antes de acontecer o dilúvio, um ano antes. Um dia antes, muito bem. Um dia antes do dilúvio, o sujeito veio lá falecer e ele faleceu tranquilo, não teve dilúvio para ele. Qual a explicação? E aí, já que é assim, agora vamos para outras épocas, né? Nós temos uma pergunta muito boa no que se refere a por que aconteceu na época da Inquisição aquelas atrocidades que não dá para entender. Onde está a justiça? Por que Deus fez isso, permitiu que acontecesse na época da Inquisição pessoas morrerem na fogueira da Santa Fé, aqui no Brasil também, em Portugal, na Espanha? Por quê? Porque eles não queriam abandonar o judaísmo e esse foi o fim dessas pessoas. Não dá para entender como Deus permite esse tipo de coisa. E, aliás, também não consigo entender como é possível que na época da escravidão do Egito, são perguntas que eu estou fazendo aqui, depois eu vou costurar tudo isso aqui e todo mundo vai entender de acordo com a explicação do Arizal, do Rabino Yitzhak Luria. Não dá para entender também porque na época do Egito, todo mundo sabe a história, que quando o povo judeu chegou no Egito, quando começou a escravidão, o faraó fez um decreto terrível, pegar as crianças e jogar no rio Nilo. E as crianças morreram afogadas, exceto ali Moshe Rabbeinu escapou na cestinha. Baruch Hashem, que isso aqui foi a semente para a salvação do povo judeu depois. Mas as crianças todas que foram jogadas lá não sobreviveram. O que que essas crianças fizeram de errado para serem jogadas no rio Nilo? Qual foi o erro delas? Cadê a justiça divina? Afinal de contas, eram crianças puras que não fizeram nada de errado. E mais uma pergunta. A história da Torre de Babel, que a gente vai ver isso aqui, se Deus quiser, na semana que vem. Aquelas pessoas construíram um prédio para desafiar Deus, para ir contra Deus. Imagina só, eles queriam desafiar Deus. Eles tiveram uma penalidade que, teoricamente, não é tão grande assim. Qual foi a penalidade deles? Foram espalhados sobre a terra. Mas isso aqui não é uma penalidade tão grande. Mais uma pergunta. Nós sabemos que lá no Egito, quando o faraó aumentou o decreto, piorando o decreto, que palha não iria mais dar. Imagina, não iria dar mais palha. Infelizmente, pegavam crianças e colocavam no cimento, na argamassa, para colocar lá para fazer as pirâmides, para fazer lá os prédios egípcios. Por que Deus permitiu uma coisa dessa? E assim por diante, tem perguntas e perguntas que poderíamos fazer aqui a noite inteira. Mas todas essas perguntas que eu fiz foi proposital, que agora eu vou explicar de acordo com a Arizal. Em primeiro lugar, o dilúvio. Aquela pessoa que faleceu um dia antes do dilúvio, ela cometeu todos os erros que aquela geração cometeu, só que ele faleceu tranquilamente, não foi inundado pelo dilúvio, não foi penalizado pelo dilúvio. Essas almas voltaram na época do Egito e foram jogadas naquelas águas lá no Egito. Aquelas crianças que voltaram para o mundo são almas que da época do dilúvio, que voltaram para esse mundo e foram jogadas e morreram afogadas e, obviamente, sufocadas dentro do rio Nilo. Aquelas pessoas que cometeram a falha da Torre de Babel, de construir aquela edificação até o céu para ir contra Deus, aquelas pessoas voltaram outra vez na época do Egito também e foram colocadas. E como nós falamos antes, quando não tinha palha, foram, os egípcios eram muito cruéis, eram povos era culto, mas ao mesmo tempo tinham aquela barbárie também, que nem a gente viu isso aqui há 80 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, na Alemanha. Por mais de culto que eles tinham, fizeram o que fizeram com câmara de gás, etc, etc. E essas crianças voltaram e foram colocadas como para na argamassa para construção de prédios e depósitos e pirâmides lá no Egito. E assim também, na história que a gente não entendeu, como pode ser que aconteceu a história da época da Inquisição e das Cruzadas, que as pessoas, muitos dos nossos, infelizmente, dezenas de milhares de Am Israel, eles tiveram um fim com torturas, etc, etc, explica o famoso cabalista Arizal. Essas são almas que viveram na época do primeiro templo de Jerusalém. Nós sabemos que na época do primeiro templo de Jerusalém, infelizmente, Am Israel, eles tinham um instinto, tinham uma atração para a prática de idolatria. Muitos do nosso povo praticavam idolatria naquela época. E essas almas faleceram tranquilamente, essas pessoas faleceram tranquilamente, e essas almas foram, outra vez, voltaram, nós chamamos de Gilgul Neshamot, o Gilgul. Gilgul significa reencarnação da alma, mas vem da palavra Galgal. Galgal é uma roda. A roda, ela tem a parte de cima, tem a parte de baixo. De baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Assim também é o Gilgul Neshamot, reencarnação da alma. A alma lá de cima, ela vem aqui para baixo e ela vai retificar depois de cometer erros, ela volta, ela tem que descer para retificar nesse sentido de Galgal, que nem um círculo. Então, aquela geração que viveu na época na época da Inquisição, são almas que viveram na época do Beit HaMikdash, do primeiro Beit HaMikdash, e praticaram idolatria e voltaram outra vez. E isso aqui é uma aula de filosofia? Não, senhores. Aqui é uma aula de aprender para o nosso cotidiano. O que eu aprendo disso tudo? Que na nossa vida, a gente tem que lembrar que você faz algo, isso aqui não vai ficar, acabou, já era. Não. Se você tiver que retificar, talvez você tenha que voltar outra vez aqui para essa vida, para retificar aquilo de errado que você subtraiu, prejudicou, seja lá o que for de errado, para voltar e para retificar. Sempre antes de algo errado acontecer, pense nisso. Pense que a coisa não vai ficar assim no ar. Isso aqui é importante a pessoa saber. Por isso que o Arizal, ele traz isso aqui nos ensinamentos do Arizal. Como eu disse antes, ele não escreveu nenhum livro, mas os alunos escreveram os ensinamentos do mestre do Sefer Gilgulim, que lá explica detalhadamente o conceito de Gilgul Neshamot, de reencarnação de almas. Reencarnação de almas é algo que é muito conhecido, como nós sabemos que Avraham e Sará é uma reencarnação de Adão e Eva, como a gente vai falar, se Deus quiser, semana que vem, sobre esse conceito. A reencarnação é um dos conceitos muito fortes do judaísmo, que, aliás, outras religiões falam também sobre isso, mas a gente não cobrou royalties, porque, na verdade, a origem desse assunto é extremamente judaico. Isso aqui é um assunto totalmente judaico, que a origem do conceito de reencarnação é judaico, e os outros copiaram e falaram também sobre esse tema. Muito bem, esse aqui no aspecto de reencarnação, e com isso a gente consegue entender que aquelas pessoas que faleceram um dia antes para trás do dilúvio também tiveram que acertar as contas depois. Como eu disse, nada vai ficar sem a sua penalidade. Muito bem, mais um assunto que também aqui para encerrar no shiur de hoje, faltam 2 minutos, mas eu acho que é importante a gente falar que os nossos sábios, eles têm uma crítica em relação ao Noah. Mesmo que ele era uma pessoa chamada de tzadik, uma pessoa justa na geração dele, mas por que ele é chamado de justo na geração dele? Como se na geração dele ele era justo, mas se ele tivesse na geração de Abraão, ele não era justo. E aqui eu vou falar para vocês um conceito que é responsabilidade coletiva. No nosso povo, existe esse conceito que é responsabilidade coletiva. O que o Noah não teve. O Noah, ele é criticado porque ele não teve o que nós chamamos de responsabilidade coletiva. O que significa responsabilidade coletiva? Nós, quando nós vemos hoje em dia unibes, sinagogas, nós vemos TNA, instituições que estão preocupadas em dar suporte para mim, para pessoas carentes, etc. Isso se chama responsabilidade coletiva, que o nosso povo sempre teve em todos os momentos da história. O Noah, ele construiu uma moradia para ele, que era aquela grande arca, bem grande, chamada Teivá, como a gente já falou. Ele construiu. E os nossos sábios, eles falam que ele construiu, mas, infelizmente, ele não se preocupou em divulgar, de bater porta em porta, falar, pessoal, vamos melhorar o comportamento. Pessoal, acorda. Vamos acordar, se despertem. A gente não pode continuar nesse tipo de comportamento. O Noah, diferente daquele que a gente já conhece, o nosso patriarca, o número um, Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele se preocupou em divulgar, em fazer propaganda, e fazer propaganda sem e-mail, sem WhatsApp, sem Telegram, sem telegrama, sem nada disso. Ele ia de boca a boca, fazia divulgação do nome de Deus, que existe um Criador nesse mundo, que existe um Criador que está controlando, supervisionando e está dando vida e existência para o planeta, para o mundo, para o universo, para as galáxias, para tudo. Abraão divulgou, e saibam de uma coisa, não pensem em você, porque é fácil divulgar quando as coisas são simples. Eu vou divulgar agora que é bom agora a pessoa tomar água. Bom, isso aqui é uma coisa que todo mundo já sabe, tomar água é muito importante, tomar água de manhã, quando você acorda, tomar água durante o dia é importante. São coisas óbvias, mas quando você divulga algo que toda a humanidade não acredita, é contra, isso aqui não é fácil. O Avraham Avinu tinha que divulgar para toda a humanidade, e assim ele trabalhou bastante, ele e a esposa, vão lembrar, não só ele, como está escrito que Avraham Megaera Nashim, Vessará Megaera Nashim, a Sará, nossa matriarca, fazia um trabalho com as mulheres, e Avraham fazia um trabalho com os homens, de aproximar a eles para a fé monoteísta. Noah, não. Quem aparecia na casa do Noah, quem aparecia para ele, ele falava, olha, pessoal, vamos se cuidar aí, porque vai cair uma chuvarada, vai cair um dilúvio, vai ter uma catástrofe, vai ter um tsunami aqui, que vai vir lá do céu. Quem vinha para ele, mas ele não ia até as pessoas. Então, aqui nós aprendemos também aqui uma lição que também é interessante, que vale a pena a gente também refletir sobre essa lição, que é a nossa responsabilidade perante a sociedade, perante a sociedade em geral, perante as pessoas, perante a comunidade, perante toda a sociedade. Existe esse conceito que o Noah, ele não tinha. Por isso, só ele foi salvo, a geração dele não foi salva, porque ele não rezou para a própria geração dele, ele não fez que nem Avraham Avinu fez. Ele estava preocupado com a casinha dele, estava preocupado com a família dele, e rala, só isso, mais ninguém. E isso aqui teve suas consequências, e amanhã, se Deus quiser, Bezat Hashem, nós vamos entrar mais em detalhes sobre esse conceito.